Olá a todos, estamos aqui hoje, não, isto não é bem começar, porque nós já fizemos isto na pandemia, portanto recomeçar uma atividade que era ir buscar vídeos antigos, chamávamos a isto vídeos do baú, ou o baú de balneário, era uma coisa
assim. Algo do género, sim.
E o nome que entretanto será decidido será uma coisa desse género, portanto nós aqui trabalhamos primeiro o conteúdo, depois os títulos. Estamos também aqui a estrear espaço novo, que há de ficar mais bem composto no futuro. Neste momento, as únicas decorações somos nós três, e já não é mal.
São bem bonitas.
Nós vamos... o que é que consiste isto? Cada um de nós, isto não vai com a regularidade possível, cada um de nós tem... vai escolher um jogo. Neste momento vou começar por tirar o som ao telemóvel. Escolhe um jogo antigo. Um jogo não tem que ser um jogo. Nós, pronto, como somos mais de futebol...
Yeah.
Mas pode ser outra coisa qualquer. E nós depois... vamos passar aqui o resumo do jogo e pronto, falar um bocadinho sobre essas equipas, sobre esse jogo, se vocês se lembrarem do jogo ou não. E vai ser uma conversa assim, mais ou menos, à volta disso. Hoje fui eu que escolhi o jogo. Pronto, como nós estamos em fim de semana e, aliás, em semana de
clássicos,
derby eterno,
foste, não é? Foste buscar o 6-3.
Não. Fui buscar um Sporting Benfica que eu considero que, em termos de plantéis, era o mais desequilibrado que eu me lembro de ver. Que é um Sporting Benfica da época 2001-2002, que ficou 1-1. Eu vou-vos começar por dizer os 11.
Okay.
Para tentar sustentar esta lógica de que eram plantéis desequilibrados. Eu acho que o Sporting tinha muito melhor plantel do que o Benfica, ou pelo menos muito melhor hoje. E eu vou explicar por... É claro que, se calhar, também, agora estou aqui a dar para isto, e há aqui pelo menos um que depois deu salto. Mas nós vamos começar por aí. O Sporting jogou com Nelson, Phil Babb, se calhar não estamos a começar muito bem, mas Phil Babb. Depois teve, era André Coruj, Beto, Rui Jorge, Rui Bento, Pedro Barbosa, Hugo Viana, Paulo Bento, Jardel e João Vieira Pinto.
Nossa!
Pronto, no banco, do banco, saltaram ainda o César Pratos, para o lugar do Hugo Viana, o Nalitzis, para o lugar do Pedro Barbosa, e o Quaresma, para o lugar do Paulo Bento. E ainda tinha Tiago, Quiroga, Diogo, que era um gajo que eu gostava muito, que era do Alberto.
Sim.
Já. E o Rodrigo Teiro. É. Benfica. Fica uma miséria.
Bócio? Ou Henk?
Não. José Moreira.
Moreira, já.
Moreira, Miguel, Armando Sá, Argel, que foi expulso, João Manuel Pinto. É que isto desce. Estás a perceber?
Conforme vais andando, vai descendo.
Eu não posso. Depois, seja aqui um nome que à beira dos outros até é bom, que é o Caneira.
É.
O Ed Nilsson.
Sim.
Que era uma promessa nunca confirmada. Depois, Zalvic.
Ok.
Tiago, Mantovas e Drulovic. No banco, aliás, do banco então, pela mesma lógica, o Andrade entrou para o lugar do Caneira. Depois tinha um sueco que era o Anderson.
Anderson.
Depois jogou no Belenenses.
Yeah.
Que entrou para o lugar do Mantovas. E o Ian Kauskas, campeão europeu.
Campeão europeu.
entrou depois para o lugar do Drulovic.
São essas coisas que tens de pensar.
E tinha ainda Paulo Lopes, Júlio César, Carlitos e Porfírio no banco. Treinadores: Boloni e Zlob.
O Sporting foi campeão esse ano, certo?
O Sporting foi campeão
esse ano. Exatamente.
Com este plantel também, era
só aquela frente de ataque até mete medo.
Pá, antes de abrir aqui o vídeo, vou já abrindo, opiniões aqui sobre este plantel.
Olha, vou-te já dizer, do Benfica não me lembrava de metade. Tive que ir aqui mesmo ao meu baú, à memória RAM lá ao fundo.
Aquela dupla de centragem, não me queixo do Porto agora. Coitadinho deles, mas Deus me
livre. Benfiquistas, os meus pésamos nesta altura.
Eu não consigo perceber muito bem qual era o esquema tático do Benfica.
Eu acho que era um esquema...
4-4-2.
Exatamente. 4-4-2, e o Caneira estava aqui, a trinco?
4-4-2, não jogava a defesa esquerda, o Caneira podia jogar a defesa esquerda.
Então, e o Miguel e o Armando?
Pois é,
eu não percebo muito bem, dá-me a ideia que eles estavam aqui...
A única coisa que pode acontecer é o Caneira jogar a trinco.
Pois, eu acho que era isso.
É.
Jogava o Armando Sá defesa à esquerda, o Miguel a defesa à direita, o Argel, João Manuel Pintos. Jesus.
João Manuel Pintos.
Ai, o Marcaneira devia jogar a trinco, provavelmente. Tanto é que entrou o Andrade depois para o lugar dele, provavelmente terá sido mesmo por causa disso. O Andrade era trinco.
Entrou, exato.
O Andrade era trinco, deve ter sido por causa disso. Eu quando vejo aqui uma substituição que é o Mantorras sai para entrar o Anderson.
Está explicado. Ou então foi aí que ele se lesionou.
Nós ainda não vimos o resumo. Este jogo ficou 1-1. E o Benfica teve a ganhar, por isso é que tu vês aqui o Andrade entrar para o lugar. O Anderson, que é médio centro, entrar para o lugar de Mantovas.
Sim, também pode
ser. Foi segurar meio campo.
Foi tentar segurar.
E o que ele diz, não terá sido neste jogo que o Mantovas se lesionou, que fez aquela cambalhota?
Não sei, amor.
Creio que foi no
jogo. Mas
pode estar enganado.
Eu acho que era o Tiago que estava a jogar. Foi o Tiago que fez a dividida com ele. E aqui está a jogar ao Nelson.
É.
Mas vamos ver. Só uma coisa, eu vou olhar para este monitor, que é mais fácil de olhar para aquele. Não, e é mais fácil por causa das luzes, é mais fácil.
Eu vou pôr aqui, eu vou pôr o som, está depois no vídeo final no seu som, mas acho que os resumos nesta altura ainda eram um bocado poéticos. O narrador ainda metia uma poesiazinha. Vamos lá pôr aqui
um bocadinho para frente,
o domingo desportivo aqui da cena. Vamos a elas. Se for possível, senhor computador, se vi que não é. Também diz. Vamos ver aqui.
Partia também muito a ganhar ou a perder com este jogo, que seria mesmo o Benfica, com a UEFA no pensamento, a criar a primeira oportunidade de gol. O centro de Drulovic é perfeito, no meio dos centrais.
Drulovic e Zalvic já em final de carreira também.
Uhum. Um enorme susto para os adeptos verde e brancos e um coro de protestos logo a seguir. Assistido por João Pinto, Paulo Bento vai ao relvado, aguando da saída de Moreira. Mas não existe qualquer grande realidade.
O Moreira, este ano no Moreira, eles ainda tinham lá um Henk, não tinham?
Não,
o Henk é que devia estar lesionado.
Acho que não, porque o guarda-redes é o Paulo Lopes, o suplente.
Sim, podia sair, sim, o terceiro.
O Paulo Lopes é o eterno guarda-redes do Benfica.
Sim,
nunca jogou.
Onde é que está?
Já jogou.
0-0, Benfica, deixa lá ver.
Eu acho que neste ano o Henk ainda jogava. Eu acho que ele ainda não tinha saído para o Barcelona.
Para o Barcelona?
Sim.
O Henk foi para o Barcelona?
Sim. Uhum.
Oi?
E só depois é que foi para o Hannover, só para
o
erro.
O Henk foi para o Barcelona? Ai, é bem, estou mesmo fora da cena.
O grande problema do Henk em termos de pressão e que lhe afetou mais foi ter ido para o Barcelona.
Exatamente, que a pressão é completamente
diferente.
Exatamente. Ai, eu não me lembro.
E depois, claro, a morte da filha e essas coisas todas.
Sim, foi um acumulado de situações.
Tudo ajudou, mas foi mesmo...
Deixa lá ver. Benfica... Enganei-me, vejo por 2001, 2002, depois 2021, 2022. Pronto.
Tem uma equipa um bocadinho melhor este ano.
Não, melhor assim.
21, 22, acho que nesse ano tinha uma equipa bem melhor.
Pelo menos temos o tal Roberenc.
Está o Roberenc, então estava lesionado.
Ou lesionado ou castigado.
Sim, provável.
Roberenc.
Mas já vai ver. Ele sai do Benfica, mas vai ver. Do Benfica ele sai para o Barcelona, salvo o erro.
Vocês estão a falar mal dos centrais e ainda tinha aqui o Paulo Madeira.
Pui!
Também já em final de carreira.
Foi para o Barcelona. Foi no fim desta época, foi para o Barcelona. Exatamente. E depois já que andou aí emprestado...
Foi para o Hannover, Stuttgart, acho eu.
Fez Fenerbahçe, Tenerife, Hannover.
Pensei que ele tivesse jogado no Stuttgart.
Aqui atrás, só puxar aqui um bocadito. Não, isto não permite. Puxar aqui um bocadito atrás, não deixa. Esta porcaria deste software, não gosto nada disto. O Miguel estava a jogar
a extremo?
Já jogava a lateral. Que ele aparece ali
na zona defensiva.
Na zona de finalização.
Sim, mas isso era normal.
Grande penalidade. Também um cabeceamento com muito perigo por parte de Tiago e para lá da meia hora, igualmente de cabeça, Pedro Barbosa falha quando está bem.
Pedro Barbosa é grande jogador.
Sim, mas de cabeça.
Bola corrida, as coisas não estavam resultando. Alvetes ainda dá que fazer a Nelson. Já perto do intervalo seria a vez de Moreira mostrar serviço. Não muito, porque o remate de Pedro Barbosa saiu.
Então, apesar do Dundel Sporting ser melhor, a primeira parte, pelo que eu depois estive a ver também, eu preparei o jogo, vocês não. Preparei, não digo a ver. O Sporting na primeira parte não.
Não fez nada.
Foi um jogo muito equilibrado.
Mas os dois guarda-redes do Sporting, o Tiago e o Nelson, era uma dupla de guarda-redes, na minha opinião, que era muito equilibrada, não era?
Sim, eram os dois muito parecidos. Sim. Tanto é que eles
jogavam. Eles alternavam muito, não era?
Sim.
E agora o Sporting não se importava de ter um.
acho que está bem agora com o Israel tem crescido um bocadinho e se calhar precisava exatamente. De confiança
Sporting,
agora,
os poucos
mas...
pontos que foi perdendo este ano...
Foi para o Adan, sim, o Adan não teve...
Ainda bem, que, não... ainda bem que temos o Adan para equilibrar o campeonato.
não teve aquela época, por exemplo, no primeiro ano, mas o Israel agora está a começar a jogar, está a começar a ganhar confiança, não sei se nos explode ali para o ano, mas... Também, sinceramente, sou sincero, acho que não é um guarda-redes para um grande, mas isso sou eu. Isso sou eu. Não é um Diogo Costa, é um turno.
A oportunidade da primeira parte pertenceu ao Benfica em tempo de descontos. Zauvedes tem uma excelente assistência para Miguel. Batida ficou a defesa.
É, o Miguel jogava
a fazer esquerda. O Miguel jogou extremo.
A extremo direito, exatamente.
Esquerda, neste caso.
Extremo, exato.
Jogava a extremo, por isso o Armando.
O Armando estava a jogar a defesa.
Apostaram os mesmos 11 para o início da partida.
E o Zauvedes.
Zóbico, não é uma qualidade. Ele veio do Valência, não foi?
Sim, sim.
Segunda parte, João Pinto tem um lance de grande destaque, faz levantar a plateia de Alvalade. Também aqui o Ferro não foi amigo.
É bom não esquecer que ele foi despedido.
Foi este ano que ele foi despedido?
Não, 2000.
Na época passada.
Viste esta jogada de Mantorres?
Mantorres era um jogador incrível.
Foi antes de se aleijar, que ele não fazia isto depois de se aleijar. Mas aquele antes de rematar, mete a bola para entre as pernas.
Faz um pouco.
Este lá.
É.
Ah, pois já. Campeão europeu, é bom não esquecer isso. Venceu da Liga da Taça UEFA e campeão europeu.
Foi logo no ano a seguir que ele ganhou, não foi?
Sim.
Isto é de jogador. Isso que eu sempre costas para a baliza.
Ele era bom.
Era
um bom suplente.
Continuava o ataque. Miguel teve várias ocasiões, mas nunca conseguiu fazer o gosto ao pé.
No antigo estado do José Alvalade, certo?
Dificuldades para a defesa encarnada, Quaresma tentava dar a volta aos acontecimentos.
A seguir sai para o Barcelona.
Alto pulo.
Do lado das águias, Andrade, que havia entrado nos instantes iniciais do segundo tempo, para o lugar do lesionado Caneira, aparece bem lá na frente, mas deixa-se antecipar por...
Ele não jogou no Porto, Andrade, também?
Não.
Ai, não, é o Tiago. Estava a confundir. Armando
foi outro defesa a aparecer no ataque.
Estava a confundir.
André Cruz.
Já para lá dos 90, Armando joga a bola com o braço esquerdo em plena grande área. Martins dos Santos não tem dúvidas em apontar para a marca.
Eu tenho muitas dificuldades nisso. Opa, tudo bem. Mas João Manuel Pinto era capitão do Benfica.
Mas não há dúvidas nisto.
Não, é penalti.
Pronto,
completamente.
Só podia não. Ser eu que estava com os óbvios, está com tanta certeza.
Não, penalti. Então
o gajo está a dizer.
Porque será? É do ano
que será. O gajo não fez um cu o jogo todo. Foi à Jardel.
Porque será, exatamente.
Marcando pela 38ª vez no
campeonato. 38ª vez.
E jogavam com aquelas camisolas para ser cobertores.
Mesmo. E camisolas de manga semi-curta.
Pronto. Foi João Pinto.
Acho que igual.
Iria apitar.
Eu acho que o que está a faltar no nosso futebol é...
Os árbitros de bigode.
É bigode. Está a faltar o bigode. Olha...
Aquelas camisolas.
Mas este jogo... Agora já não tenho internet ali, vocês... Este jogo, apesar dos plantéis, nós estamos aqui a usar o plantel do Benfica, pelo que dá para ver no resumo, jogo, não é? O Benfica acabou por conseguir...
É normal, esses jogos são diferentes, meu. É tal e qual, toda a gente diz que o Benfica, hoje há um Sporting Benfica, e se o Sporting ganha, fica ali com 4 pontos, menos um jogo, pode passar a 7. Mas se não ganha, imaginemos que ele não ganha hoje, e ganha para a semana, ganha o Famalicão, e fica na mesma com os 4 pontos, o Sporting tem de vir ao Dragão. O Porto pode estar todo arrebentado, mas eles sabem que vai ser um jogo fácil. O Porto não vai dar nada a ninguém.
E a pressão passa a ser outra.
Claro, né? São jogos completamente diferentes. O Benfica aqui não perdia nada, a única coisa que tinha ali é lutar pela Europa, não era mais nada, se calhar nem lutar. Nem para a Champions estava, o caralho, estava naquela. Estava ali o Porto a lutar e se calhar o Boa Vista naquela altura. Que o Boa Vista teve ali 3, 4 anos que lutou para ser campeão.
Este campeonato ficou Sporting com 75 pontos em primeiro, Boa Vista com 70 em segundo.
Uhum.
Porto com 68, Benfica com 63.
Exatamente. Ou seja, isso são jogos completamente diferentes.
Não havia nada a perder.
Não havia,
a pressão estava toda do lado do Sporting.
Os jogadores, é daquele tipo de jogos que não é preciso motivar ninguém.
Só o Benfica fica fora da Europa neste ano.
Não.
Não?
Não, tinha já a taça das taças antigamente. Não.
Mas a taça das taças ia só o Benfica toda a taça.
Não, ficou, ia dois a, em dois à taça hoje.
Era, pronto.
Então,
era dois a Liga dos Campeões, que na altura o Boa Vista até fez lá grandes campanhas.
Uhum.
Chegou a ganhar o Dortmund.
Mas eu estava aqui a ver, só para, só à vossa consideração, já agora já estamos a falar disto dos plantéis. É que falta aqui, houve, faltava aqui muita gente neste jogo no Benfica, não sei depois o que é que se passou. 2001, 2002, pronto, já vimos a questão do Enk, não é? Mas o Benfica tinha malta, só malta que não jogou, e vou só falar nos melhores, porque o Benfica tem aqui um plantel para de 50 jogadores, parece uma equipa de futebol americano. Tinha o Jorge Ribeiro,
uhum.
Pá, mas também só tinha 20 anos ainda, mas Fernando Meira.
O Meira, sim.
Isto foi um 0-0. Fernando Meira.
Pode já ter saído a Meira, é porque atenção.
Também pode ser isso. Manis.
Não, mentes fica.
Mas o Manis devia estar naquela fase castigada.
Pois, eu já andava a treinar com a equipa dele.
Não. O Manis vem para o Porto em 2003. O Manis é capitão em 2002 no Benfica ainda.
Pronto, mas o Manis...
No ano anterior.
Não, exatamente. Porque este é o ano... 2002 é o ano do 2001, Mourinho.
2001, 2002.
Sim, mas isto já estamos em 2002. O Seu Jardel faz o 38º gol, já estamos em 2002. Sim, já
é na parte final do campeonato.
Sim, já é na fase final do campeonato.
Isto é o campeonato. Falta aí o João Tomás, então, também.
Não. Na frente, o Benfica tinha listados aqui. Sim, João Tomás, mas Simão Sabrosa. Simão Sabrosa talvez tenha saído a meia época.
Mas, então, a voltar. O Mourinho faz a época de 2002-2003 no... Espera aí, eu sei que...
2002-2003 faz no Porto.
Sim, não, 2003-2004. Ele chega ao Porto em 2003. Ai, não, está bem, estás com razão.
Não precisas me dizer que eu tenho razão. Partimos sempre desse princípio, está bem?
Então o Manis já estava castigado, sim. Então o Manis foi para o Porto a seguir, sim.
Já andava aí... O Simão 2001-2002 está no Benfica, já. Portanto, no, e estava aqui a dizer, se calhar saiu para o Barcelona,
não, porque ele veio
do Barcelona,
não sei. Devia estar aleijado, okay?
E devia estar depois a
João Tomás também devia estar aleijado, mas também tinha o Mantorras.
Mas o Benfica estava aqui, então, com umas baixas...
O Mantorras foi aquela aposta...
Aliás, tem aqui, o 0-0 tem aqui uma coisa da fixe, que é...
Equipa base.
A equipa base, e está o Simão Sabrosa na equipa base, e está o Enk na equipa base.
Sim.
Não é equipa base, é os mais utilizados.
O Meira está aí?
Não, não está.
Então o Meira deve ter saído a meia época, provavelmente.
O Meira foi Benfica para o Estugarda, não é?
Sim.
Ele passou pelo Valência também, depois não passou.
Não sei.
Ou estou a fazer confusão.
Não sei. Mas pronto, o Benfica tem aqui uma equipa, um plantel enorme. Pesaresi, Fernando Aguiar, Rui Baião, Pepa, Toma Socota.
Toma Socota.
O Benfica construiu estes plantéis aquilo.
Socota depois chegou a jogar do Porto também, não foi?
Aquilo não foi bem jogar, mas
foi até lá.
Foi inscrito.
Andou lá, não foi?
foi até lá.
E no Sporting, neste ano? Deixa lá ver, já agora, já que vimos aqui a Liga Portuguesa. Sporting. A internet do vizinho não está a grande coisa.
Se não me esqueço, o guarda-redes, falando do meu clube, na altura estávamos a falar do guarda-redes do Porto, acho que era o Ovchinnikov também.
Não sei, mas isso não estamos a falar do Porto.
O Bahia estava lesionado na altura também, voltou, quando o Mourinho voltou.
O Porto estava miserável.
Mas eu acho que era o Ovchinnikov.
O Porto, é nesta época que o Porto rejeita o Jardel?
Não. O Jardel veio para o Portugal em 2001.
Então, e que estamos a falar? 2001, 2002.
Pois já, sim, era do Otávio.
Um beijo mais para aquele lado.
Tinha lá o... tinha o Pena.
O Otávio rejeita o Jardel e ele vai para o Sporting.
Porque tinha o Pena.
Ora bem. Nossa equipa.
Pena.
O Sporting, guarda-redes, tinha três guarda-redes incríveis. Nelson Tiago e o terceiro era o Beto.
O Beto
Pimparel.
Pois sei,
depois tinha o Alemão. Depois, o Sporting, além daqueles canhões todos, ainda tinha aqui gajos que não jogaram, que era o Dimas. O Dimas, que era grande jogador.
Final de carreira, já, provavelmente.
Mas era um
sim, símbolo, sim, sim, sim. Mas o Rui Jorge era melhor.
Rui Jorge.
Sim, e o Rui Jorge jogou.
Peito. Lembra-se de Peito?
Peito.
Peito fez aquela rata lisa, não fez mais nada.
Nunca mais fez nada.
Depois, quem é que tinha mais aqui? Tinha o Orvato, que eu gostava do Orvato.
Uhum.
Custódio, com 19 anos.
Eu gostava muito do Custódio.
O Custódio era muito certinho.
Muito certinho, parecia um relógio suíço.
E treinador, acho que também é grande treinador agora. Também disseram...
Ele vai agora para o Braga.
Ele está no Braga.
Vai acabar?
Não é ele.
É outro.
Subiu um dos sub-23.
Uhum.
Porque o Custódio já está a fazer um trabalho muito bom na equipa B.
E eles deixaram de ficar.
O que eu li na internet, na pessoal do Reddit do Braga, era que estavam todos preocupados que ele tirasse... o Salvador tirasse o custódio da equipa B, porque estavam com receio que a equipa B descambasse, eles querem ter a equipa B mais à frente. Ora bem, entretanto fechei sem querer, mas já agora, 2001-2002, portanto, tínhamos falado...
Do Peito, custódio...
O Nicolai, não tinha lá o Nicolai?
Tinha vários Nicolais,
o Nicolai, dizer,
o Nicolai fazia um jogo...
É, 1974.
Mas era muito certo. E era um avançado incrível. Era um avançado incrível.
Até eu acho com algumas semelhanças
ao Guióqueras. Sim.
E muito forte fisicamente.
Os dois carlinhos, essas coisas todas.
O Sporting estava aí com, pronto, além daqueles que nós já falamos, era o Nicolai, claro, o Sapinto que jogou, a primeira jogada, creio até do Sapinto, Jardel, claro, um Penza. Muito forte, o miúdo. Depois tinha aquela malta que o Sporting tem mais novinha, Lourenço, Quaresma.
Quaresma saiu jogou, não sei, no fim do ano.
Não sei, talvez, já posso confirmar isso.
Acho que sim.
Depois na frente tinha um gajo chamado Gizvi, que é português, portanto deve ser Gizvi. Nunca ouvi falar, e tinha o Robert Speer. Chegou aí também, era... e este na Leeds, isto também ainda fez os golitos, mas, e a equipa base do Sporting, a equipa base do Sporting era uma pornografia, os mais utilizados, o único gajo que tinha aqui, nesta equipa, para mim, pronto, comparando diretamente as equipas, hoje se calhar não tinha lugar, no plantel do Sporting, se, pronto, se eles tivessem a mesma idade, era o Phil Babb. Tudo o resto, isto era Tiago, Beto, André Cruz, Phil Babb e Rui Jorge, Rui Bento, Paulo Bento, Hugo Viana, Pedro Barbosa, João Vieira Pinto e Jardel. Tem aqui três estrangeiros. Só.
Não podias. Ai não, na altura
não
já,
podia, não,
já vi a voz, mas
já vi a voz. Fazer tudo, já
sim, 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 sim. E atenção, aquilo que o Porto faz no ano a seguir, e falando um bocadinho aqui do Porto, também é incrível construir uma equipa só com portugueses e fazer aquilo que fez.
E o Sporting? Então, o Sporting tem este plantel fantástico construído com.
Ah, sim, exato.
Ah, está mais que visto que o segredo passa um bocado por aí, o pessoal aí gosta. E lá fora.
Opa, sim, sim.
E é uma demonstração que na, apesar destes anos todos, que as nossas camadas jovens continuam a trabalhar bem.
Sim,
e não continuam-se a não aproveitar o que se trabalha aqui e vai-se ficar lá fora.
Pois é, mas agora eu acho que há outros fatores também. Eu acho que agora a malta nova também já prefere ir lá para fora.
Sim, começa a ser muito cedo
também. Porque primeiro, sai mais cedo porque também as ofertas são outras. E segundo, também já parte do princípio que aqui que não...
Não tem muita sorte.
Que não calça.
Em termos, principalmente em termos monetários.
Pois é, aquilo que acontece com os miúdos é, ou chegas, imagina, um puto de um Porto, mas fica no Sporting. Ou tu chegas ali a sénior e vais para a equipa B, e estás ali. Ou então, tens de dar um passo ou dois atrás e ir para uma Liga 3, ou para aparecer.
E tens a sorte
de... E para teres, exatamente, ou então, tens que ir lá para fora. Como aconteceu um miúdo que eu, por acaso, não acompanho muito, mas toda a gente que falava, me falava muito bem dele, e eu, foi o que ele fez. O filho do Ricardo Sousa, por exemplo.
O Afonso.
Ganhou a Youth League, foi um dos grandes jogadores do Porto dessa fornada. Belenenses, Bessal.
Sim.
Não jogou.
Já começou mal.
Jogou.
Sim, mas não era o, não tinha aquela preponderância. Não lembro nada disso.
Então não era.
Mas bem, era. Vê por onde der, o que é que aconteceu ao Bessal?
Sim,
seu.
Sim, mas chegou a titular.
E depois, o que é que o miúdo teve que fazer? Foi para a Polónia. Não é? E acho que está a correr mais ou menos.
É como o Ferro e essas coisas todas. O Ferro Benfica também.
Mas
o Benfica agora nem no Aido que explica.
E o próprio Benfica também fez campanhas porreiras recentemente na Youth League e a malta saiu. Claro que também não necessariamente para a Polónia, temos falta no PSG, etc.
Sim,
mas
sim. Tens para mim o futuro do Benfica de balizas está lá na equipa B neste momento, que é o André. Que é muito parecido ao Diogo, é muito destemido, joga bem com os pés, o miúdo.
Principalmente
é
joga bem com os pés.
É muito bom fora dos postos também, num para um. Tal do futuro Benfica.
E nós, pronto, fomos ao baú, fomos, agora fechamos o baú, logo não amanhã, joga amanhã. Não é, Benfica?
Hoje é hoje.
Tinha fé de lançar isto antes do jogo, já não vai acontecer. como é que vai ser?
Prognósticos do jogo de ontem.
O Porto é até saber.
O Sporting ganha.
Sporting ganha? E tu, Pedro?
Eu também acredito que Sporting ganha. Até no, nas minhas apostas também pus
Sporting ganha. Mas se o Sporting ganhar...
E explico porquê. Porque o jogo de taça é algo diferente.
E foi um grande jogo.
E foi um grande jogo.
Em principalmente que, a segunda parte.
Parecia o Porto Guimarães.
Em que...
E o 6-3. O 6-3 da taça, da final.
Em que o Benfica se expôs muito em termos físicos.
Sim.
Tem um desgaste muito grande. E acredito que o treinador do Benfica não vai mexer muito no once.
Não pode,
não.
Se quer alguma coisa, tem
de ser. Enquanto que o Sporting tem o regresso do Pote, ou poderá regressar, é sempre uma peça fundamental
para o Sporting. Pote, Morata não jogou titular.
Sim, e há ali um certo rodar a equipa, do e estamos em fase final de campeonato, qualquer minutinho pesa nas pernas do jogador. E depois tem o fator casa.
Em Alvalade,
em que o Sporting sabe que pode dar ali quase uma machadada final.
E outra coisa, que eu não sou Sportingista, mas deixo aqui. À Liga, porque a Liga Portugal vai ver isto.
Estou ansioso.
Deixem o Sporting, tal e qual como se faz lá em Liverpool, do Will Never Walk Alone. Deixem o Sporting, os adeptos do Sporting, acabarem de cantar, o mundo sabe que...
Olha...
Não comecem o jogo antes daquilo acabar, por amor de Deus.
Não, vamos esperar. O
senhor... Em Inglaterra é assim.
Exatamente.
O Will Never Walk Alone, tu nunca começas o jogo antes deles acabarem.
Ou então o DJ de serviço que punha a música mais cedo.
Não, entrei um bocadinho mais cedo, meu, com aquela... Aquilo fica lindo, meu. E o jogo a jogar. Aquilo arrepia para caralho.
Tens que ligar para lá, meu.
Ligar para a Liga, não é?
Tens que ligar e dizer... Não,
minutinhos também.
Ligas para o gajo do bar. E mandas o gajo parar.
Eu acho, sinceramente, e agora estou a falar muito a sério, acho que aquela música, ainda por cima os adeptos, aquilo não há música, são os adeptos a cantar. Epá, não devia de haver jogo. Acaba aquilo, ok. Vamos, está tudo pronto, lá começa.
É como... há coisas que a nossa liga, e estamos a fugir aqui aos baús, que é um bocado estranho, essa situação. E assim os desenhos, como os desenhos no relevado. Que acho que o trator do Portimonense, que faz sempre uns desenhos engraçados,
sim,
e
não pode.
Aquilo até estava a ser conhecido.
Mas qual é a razão? Há uma razão para isso. Não sei.
Eu não quero acreditar que os bandeirinhas se alinhem para as linhas do relevado. Que eu já ouvi histórias dessas na televisão.
A mim diziam-me que era por causa da cena de fora de jogo. Pois não faz sentido nenhum, porque se ele tipo, afasta para isto, o gajo pode estar aqui.
E agora não há problema, porque agora há umas outras linhas
que tem as outras linhas.
E ficava giro aquilo, é um bocado por aí. Sim, mas é.
Estava a ser conhecido internacionalmente pelas
sabes que é isso, pá? E entramos agora noutras coisas, que é, isso é uma opção muito grande pelo controle, estás a perceber?
Sim.
Tem que controlar tudo o que acontece. A cena do cartão do adepto, a cena das estátuas organizadas.
O cartão do adepto vendeu muito.
Isso acabou, isso acabou.
Vendeu muito, pois.
Pá, a cena dos riscos, não se pode fazer, não sei o quê. Isso é uma opção, de controle. Tem que controlar tudo o que acontece em tocar. E depois são medidas para tirar areia para os olhos, porque depois o essencial continua a haver problemas em tudo e mais alguma coisa, e nunca é isso.
Nunca é. Nem nunca foi.
E as costas, isso é que é um problema, por exemplo.
Os problemas continuam a existir porque, em termos disciplinares...
Não acontece.
Primeiro, porque quem faz as leis disciplinares são o Conselho de Disciplina. São os clubes que não Conselho de Disciplina, isto é, os clubes é que decidem.
Pronto, foi o nosso primeiro episódio. Vamos usar sempre estes vídeos mais antigos como ponto de partida. No próximo, trocamos o andamento. Vai vir para aqui outra pessoa qualquer. Não necessariamente seremos sempre nós os três.
Sim. Até é chamar outro pessoal.
E eu não vir. Para não estar a estragar. Pronto, pá, haveremos de voltar. Nós vamos sempre estes jogos mais antigos como ponto de partida e, neste caso, hoje, até para alguma comparação para o que
se
passa hoje em dia.
Quando falaste Benfica Sporting, pensei nos
6-3. Não, mas eu tive para ir buscar um que eu acho que já fizemos, os dois, na pandemia, que é o meu jogo preferido. Não é o meu jogo preferido sempre, não. Aquele jogo do... O Portugal-Inglaterra no Euro 2000, que é um jogo,
é um jogo.
Sofri como um animal.
Está calado.
Mas
que fosse buscar um Portugal-Holanda.
Já fizeste. A batalha de não sei onde. Como é que era? A batalha de
Nuremberg.
Pronto, pá, podem trazer vocês esses e eventualmente até trazer de outros
jogos. O meu já está, como eu já disse, o meu tem 9 minutos.
Pronto.
Depois agora comecei a pensar. É um jogo do Porto.
Tratamos isso. Vai ser o Porto Colasa.
Pois vês.
Já ficamos a saber.
Molha de uma vida que eu apanhei.
Também é verdade. Estávamos no mesmo sítio.
Bem, Paulinho, muito obrigado e até a próxima.
Abraços.
Um abraço.